A curva de Phillips e a economia brasileira, período de 1991 a 2002, por Carlos José Caetano Baixa, Roberto Arruda de Souza Lima. Resumo: o objetivo desse trabalho é mostrar como a curva de Phillips é válida na análise da economia brasileira. O trabalho mostra as duas versões teóricas para a curva de Phillips, a original e a modificada. Também se apresentam as discussões que surgiram no Brasil sobre a curva de Phillips modificada e as principais conclusões alcançadas. O trabalho demonstra que a curva de Phillips modificada se ajusta à explicação de parte do processo inflacionário da economia brasileira recente. No entanto, o formato dessa curva e seu ajustamento econométrico diferenciam-se nos subperíodos de taxas mensais de inflação altas e baixas. Introdução. Os livros-textos de macroeconomia alteraram, ao longo do tempo, o que se entende por curva de Phillips. A versão original considerava uma relação negativa entre a taxa de desemprego e a taxa de crescimento dos salários. Essa relação foi utilizada até a década de 70. A partir da década de 80, tem sido mais usual nos livros-textos de macroeconomia uma versão alternativa, na qual é considerada a relação negativa entre taxa de desemprego e a taxa de inflação. Essa nova relação foi inicialmente chamada de curva de Phillips modificada, mas é atualmente apenas denominada de curva de Phillips. A curva de Phillips original surgiu a partir do trabalho de Phillips, da London School of Economics and Political Economics. Esse autor, a partir de dados referentes ao Reino Unido nos anos de 1861 a 1957, mostrou que havia uma relação inversa, não linear, entre as taxas de crescimento nos salários nominais e o nível de desemprego. Embora esse tema já tivesse sido abordado na década de 20, foi a partir do trabalho de Phillips que a relação se difundiu e passou a ser chamada de curva de Phillips. Inicialmente, a curva de Phillips surgiu como uma constatação empírica, sem ter nenhuma base teórica que a sustentasse. No entanto, três tipos de desenvolvimentos levaram à sua propagação no ensino da macroeconomia. Primeiro, ela gerou os fundamentos para explicar parte do processo inflacionário que associa com o reajuste de salários. Segundo, a síntese neoclássica dedicou-se a dar fundamento teórico às duas versões da curva de Phillips. Terceiro, diversos autores avaliaram a aplicabilidade da curva de Phillips na análise de certas economias, entre as quais a economia brasileira. Dornbusch e Fischer demonstraram que a versão modificada da curva de Phillips, isso é, a curva da taxa de desemprego versus a taxa de inflação, não se aplica a todo o período de 1960 a 1988, no caso da economia norte-americana. A fase desse período em que a relação inversa entre taxa de desemprego e taxa de inflação é observada. E há outras fases em que essa relação é positiva, ou seja, taxa de desemprego e taxa de inflação aumentam simultaneamente. Estimou uma relação linear entre a taxa de desemprego e a variação da taxa de inflação nos Estados Unidos, considerando o período de 1970 a 1998. Blanchard constatou que o aumento de um ponto percentual na taxa de desemprego leva à redução de um ponto percentual na inflação norte-americana. No caso do Brasil, há diversos trabalhos que analisaram a aplicabilidade da chamada relação de Phillips na economia brasileira, sendo poucos os trabalhos que estimaram a curva de Phillips modificada. A relação de Phillips é uma relação esperada entre o produto e inflação. A curva de Phillips modificada alega que quanto maior é a taxa de desemprego, menor é a taxa de inflação. Mas quanto maior é a taxa de desemprego, maior é o hiato do produto. Ou seja, a diferença entre o produto potencial e o produto efetivo. Assim, espera-se uma relação negativa entre o hiato do produto e a taxa de inflação, ou uma relação positiva entre PIB e inflação. Essas duas últimas relações são chamadas de relação de Phillips. O quadro 1 apresenta os trabalhos que estimaram a relação de Phillips para o Brasil. Alguns desses trabalhos, apesar de estimarem a relação de Phillips, usaram a expressão curva de Phillips como referência a essa relação. Constata-se que esses trabalhos utilizaram períodos de tempos diferentes e variáveis explicativas distintas para explicar a taxa de inflação, chegando a resultados distintos quanto à relação entre hiato do produto e a taxa de inflação. Cerca de metade dos trabalhos apresentados no quadro 1 confirma a relação negativa entre o hiato do produto e a taxa de inflação. Os outros trabalhos não confirmam essa relação. Um número bem menor de trabalhos estimulou a curva de Phillips modificada para o Brasil. No entanto, esses trabalhos não ressaltam como e quanto essa curva é representativa para explicar o processo de inflação brasileira e como ela pode se alterar quando se passa por um período de taxas de inflações mensais elevadas. Para um período de taxas de inflação mensais pequenas, a partir do segundo semestre de 1994. É dentro desse contexto comentado que o objetivo do presente trabalho é mostrar empiricamente de que modo a curva de Phillips modificada é aplicável à análise da economia brasileira nos últimos 12 anos. Para tanto, o período de 1991 a 2002 é considerado. Esse período caracteriza-se por dois subperíodos, os quais são: primeiro trimestre de 1991 ao segundo trimestre de 1994 e terceiro trimestre de 1994 ao quarto trimestre de 2002. Nas análises em que foram consideradas as variações na taxa de inflação, foi considerado o terceiro trimestre de 1994, pelo fato de ele caracterizar a transição de uma fase de altas taxas mensais de inflação para uma fase de baixas taxas mensais de inflação. Para medir desemprego, é considerada a taxa mensal de desemprego aberto na região metropolitana de São Paulo, em percentual, apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o FIBGE, e para medir a taxa de inflação, é considerada a taxa de crescimento do índice de preços do consumidor amplo, o IPCA. Da FIBGE para a região metropolitana de São Paulo. Os valores de taxa de inflação e a taxa de desemprego são as médias do trimestre. A limitação geográfica da análise empírica do presente artigo deve-se a características da região metropolitana de São Paulo, em especial a forte presença do setor industrial na composição do produto dessa região. Adicionalmente, a comparação entre IPCA e a taxa de desemprego, se fosse realizada em nível nacional, poderia ser distorcida pelo fato do IPCA Brasil ser o resultado da ponderação da inflação verificada em nove regiões metropolitanas e duas capitais, enquanto a taxa de desemprego para o Brasil limita-se apenas à média de seis regiões metropolitanas. Esse trabalho é composto de cinco seções, incluindo a introdução. A seção 2 discute o desenvolvimento teórico dado pela síntese neoclássica às versões originais e modificada da curva de Phillips. A seção 3 apresenta algumas conclusões obtidas por certos autores, já mencionamos nos quadros 1 e 2, sobre a aplicabilidade da curva de Phillips modificada no Brasil. A ideia da seção 3 é caracterizar as ideias predominantes sobre a aplicação da curva de Phillips na interpretação da economia brasileira. A seção 4 apresenta os resultados do presente trabalho sobre os formatos da curva de Phillips modificada ajustada para a economia brasileira no período de 1991 a 2002. Finalmente, a seção 5 apresenta as conclusões do presente trabalho, em especial destacando como os resultados do presente trabalho, apresentado na seção 4, se diferenciam dos até então existentes, apresentados na seção 3. Seção 2. Base teórica para a curva de Phillips. O modelo estático básico da síntese neoclássica considera que a oferta de trabalho depende do salário nominal e dos níveis de preço. Mas essa oferta tem maior reação às variáveis do salário nominal do que às variações de preços. Isso ocorre porque os trabalhadores percebem mais rapidamente as variações de salários do que as variações de preços. Além disso, os trabalhadores só podem modificar os salários devido a uma alta de preços, depois de decorrido certo tempo fixado em contratos de trabalho. Já a demanda agregada por trabalho é função do salário nominal e do nível de preços, sendo que a demanda de trabalho reage mais rapidamente às variações de preços do que à oferta de trabalho. As curvas de demanda e oferta de trabalho no modelo estático básico da síntese neoclássica são como mostradas no gráfico 2. Observe que a curva de oferta de trabalho é também uma curva de demanda de salários. Assim, o salário demandado pelo trabalhador depende de quanto trabalho ele oferece e do nível de preços da economia. Já a curva de demanda de trabalho é também uma curva de oferta de salário por parte das empresas. Assim, para dado nível de preços, as empresas oferecem diferentes salários para os montantes de diferentes trabalhos. Assim, tem-se a oferta de trabalho é igual à demanda de salário. E a demanda de trabalho é igual à oferta de salário. Na equação 1, dada por W igual a uma função J de preço e taxa de desemprego, W é o salário nominal por unidade de trabalho. N é a quantidade de trabalho e P é o nível de preço. O equilíbrio no mercado de trabalho está representado no gráfico pelo ponto E, em que se considera o nível de preços P. Se o salário fosse W, a quantidade demandada de trabalho seria N, no ponto A. E a quantidade ofertada de trabalho seria N, no ponto B. O excesso de demanda de trabalho levaria o salário a subir. A taxa de crescimento do salário, W, que é igual à variação do salário sobre o salário, depende da magnitude do excesso da demanda de trabalho. Do exposto acima, tem-se que W é igual a uma função de n menos n, em que f' maior que zero. Isso é, o aumento de n menos n causa um aumento de W, sendo n menos n igual a n menos n. Tem-se que W é igual a I L n menos n, em que L é menor que zero. Isso é o aumento de n menos n, causa a diminuição dos salários. E n menos n é o excesso de oferta de trabalho. Seja mi a taxa de desemprego, quanto maior é o desemprego, maior é o excesso de trabalho. E, portanto, menor é o crescimento dos salários. Logo, o salário é uma função de mi. E a derivada seria menor que zero. Essa expressão é uma das versões da curva de Phillips, aqui denominada de curva de Phillips original. E mostra uma relação inversa entre taxa de desemprego e taxa de variação do salário nominal. Quando o desemprego aumenta, a taxa de aumento de salários cai, e vice-versa. Como uma taxa de desemprego negativa não é observável, à medida que a taxa de desemprego é reduzida de montantes constantes, o salário aumenta a taxas crescentes. Com o salário se aproximando do infinito, à medida que mi se aproxima de zero, de outro lado, W aproxima-se de um limite institucional quando mi aproxima-se de 100%. Essas características conferem à curva de Phillips seu formato convexo em relação à origem dos eixos cartesianos. Quando a inflação vem persistindo por vários períodos de tempo, os trabalhadores procuram aumentar os salários nominais, considerando não apenas a taxa de desemprego, mas também o aumento esperado dos preços. Assim, pode-se definir uma função para o salário, é uma função de mi e preços, onde preços é a taxa de inflação esperada. A equação, ela mostra que a taxa de aumento dos salários nominais no momento T depende inversamente da taxa de desemprego e diretamente da taxa de inflação esperadas pelos trabalhadores. Suponha que os trabalhadores adotem as expectativas extrapolativas em suas previsões de preços, tal que P é igual a alfa P, em que alfa está entre 0 e 1. Assim, a expressão pode ser escrita como W é igual a H de mi no tempo T mais alfa multiplicado pelo P no período t menos 1, em que a derivada de mi no tempo t em relação a mi, isso é, à medida que a taxa de desemprego sobe, a taxa de crescimento do salário cai. O coeficiente mede a sensibilidade dos aumentos percentuais de salários nominais demandados frente a aumentos de preços e considera-se que alfa está entre 0 e 1. O fato de ser menor do que 1, hipótese das expectativas extrapolativas, é coerente com a realidade da economia brasileira de 1991 a 2002, quando a maioria dos trabalhadores corrigiu os salários por uma fração da inflação passada. As expressões 6 e 7, elas mostram os efeitos nos aumentos dos preços da taxa de inflação sobre os aumentos dos salários. Para verificar os efeitos dos aumentos dos salários nominais sobre a taxa de inflação, considere a seguinte função de produção genérica. Y é uma função de quantidade de trabalho, matéria-prima e estoque de capital. O custo total, então, é dado pelo salário multiplicado por N mais P multiplicado por M mais C vezes K, em que P é o preço por unidade de matéria-prima e C é o custo de uso por unidade de capital. O custo unitário seria então o custo total dividido pela produção de uma unidade. Dividindo ambos por Y, tem-se que o custo unitário vai ser considerando que o preço seja P, que multiplica M por CU, em que M é 1 mais a margem do lucro bruta. Tomando o logaritmo neperiano dessa expressão e diferenciando o resultado em relação ao tempo, tem-se que a produção é M mais CU. Sendo a margem de lucro fixa, tem-se que M é igual a zero. Logo, o custo unitário é igual ao produto unitário. Essa expressão mostra que os determinantes da inflação, entre esses determinantes, é a taxa de crescimento dos salários nominais. A expressão 7 dá os determinantes da taxa de crescimento dos salários nominais e as expressões 7 e 13 mostram a espiral do preço salário. Supondo-se que P é maior que zero, a taxa de crescimento do produto da matéria-prima é produtiva, ocorrerá inflação. Pela expressão 7, observa-se que W no tempo 1 é maior que zero. Isso pela expressão 12. Faz a inflação persistir pela espiral preço-salário. O ciclo comentado acima continua persistindo inflação nos momentos T2, T3 e assim por diante. Ainda que o aumento do salário não seja a causa básica do aumento dos preços, ela permite a perpetuação da inflação. A expressão 7 da curva de Phillips original no curto prazo com inclinação mi, substituindo 7 em 12, tem-se que essa hipótese implica em um sistema de indexação de preços mais veloz do que a correção dos salários pela inflação passada. Trata-se de hipótese válida para a economia brasileira no período de 1991 a 2002, pois as políticas salariais não permitiram aos salários se ajustarem tão rapidamente quanto os preços. Assim, tem-se que a expressão representa a curva de Phillips original de longo prazo, incluindo a espiral de salário. A inclinação da curva de expressão 7 é a derivada de mi e a inclinação da curva, como y maior que 1, temos que onde as barras paralelas indicam os valores absolutos. O gráfico 4 ilustra que a curva de Phillips originais de curto prazo e de longo prazo. Suponha que a economia esteja operando inicialmente no ponto A, com a taxa de desemprego M0. Se a política econômica reduzir a taxa de desemprego para M1, ocorrerá a passagem no curto prazo para o ponto B, deslocando ao longo da curva de Phillips. Mas devido à espiral preço-salário, passa-se no longo prazo para C, com deslocamento para cima da curva de Phillips de curto prazo. Assim, pode-se unir os pontos como A e C e desenhar uma curva de Phillips de longo prazo, tal como definida na expressão 15, que é mais inclinada que as curvas de Phillips de curto prazo. A curva de Phillips permite a intuição de um aspecto significativo na formulação da política econômica. As expressões 7 e 13, válidas para o curto prazo, mostram que cada taxa de desemprego, M, fornece um valor de W e P para o curto prazo. Assim, diminuir a taxa de inflação a certo nível, dado nível de desemprego deverá ser atingido. Como já mencionado na introdução, a versão moderna da curva de Phillips não associa taxa de desemprego com taxa de crescimento do salário, mas sim apresenta uma relação negativa entre taxa de desemprego mi e a taxa de inflação p, tal como expressa no gráfico 5. Observe que os formatos dos gráficos 3 e 5 são idênticos, mas não se referem a equações distintas. O gráfico 5 tem como base a equação 13. A curva de Phillips modificada, ela sugere uma troca entre inflação e desemprego. Assim, menos desemprego pode ser alcançado se o país incorrer em uma maior taxa de inflação. De modo similar, a taxa de inflação pode ser reduzida se a economia suportar maior taxa de desemprego. No entanto, sempre existe um componente autônomo na definição da inflação. A variável E, na equação 13, que caracteriza choque de oferta e um componente de indexação salarial, o alfa, da equação 13, é possível que esses dois componentes predominem na determinação da taxa de inflação, de modo que a curva representada no gráfico 5 não seja observada. Por exemplo, a maioria das economias capitalistas no final do século dos anos 60 e início dos anos 70 apresentou taxas de inflação mais elevadas acompanhadas nos níveis de preços mais altos. Isso é contrário ao que propõe a curva de Phillips modificada. Pode ocorrer também a relação entre inflação e desemprego depender de outras formas de mensuração dessas variáveis, como já ressaltado na introdução. Blanchard ressalta que a relação horizontal negativa prevista pela curva de Phillips ocorre quando no eixo vertical, no eixo horizontal coloca-se a taxa de inflação, mas no eixo vertical tem-se as variações da taxa de inflação. Nesse caso, a taxa de desemprego determina a aceleração da inflação. Conclusão de alguns estudos sobre a relação entre a inflação e a economia brasileira. No caso da economia brasileira, a indexação de preços e salários afetou o formato da curva de Phillips. A indexação dos salários eleva, no curto prazo, a inclinação da curva de Phillips. Como se observa nos estudos macroeconômicos sobre o Brasil, devido à inexistência de séries longas de desemprego, tem-se utilizado o hiato do produto ou o grau de ociosidade da capacidade instalada como proxy ao desemprego. Assim, a curva de Phillips modificada é aproximada através da relação entre inflação e a capacidade ociosa. Essa relação é conhecida como relação de Phillips. A economia brasileira caracteriza-se por um comportamento cíclico, com fases dinamicamente interligadas. O gráfico 6 ilustra os movimentos dessas duas variáveis ao longo do tempo. Os ciclos da economia podem ser divididos em quatro fases, de acordo com o contador. A fase 1 é o desaquecimento, caracteriza por uma queda de inflação acompanhada de um aumento da ociosidade geral da economia. Isso ocorreu na economia brasileira no período de 1965 a 1967 e novamente de 1995 a 2002. Fase 2, o milagre. Ocorre queda da inflação e simultaneamente redução da capacidade ociosa. Para taxas relativamente constantes de crescimento a longo prazo, a redução da ociosidade representa um crescimento econômico acima do normal. Por exemplo, o Brasil de 1968 a 1973. Fase 3, o aquecimento. A inflação cresce com a exaustão da capacidade ociosa. Isso ocorreu de 74 a 80. Fase 4, ajuste ou crise. A inflação é crescente, assim como também a ociosidade é crescente, correspondente a uma fase de crise econômica ou institucional, como entre 1963 e 1964, ou uma fase de intensos reajustes nos preços relativos, como de 87 a 92. Dessa forma, a verificação empírica da curva de Phillips, com o esperado comportamento representando o trade-off entre inflação e desemprego, só deve ocorrer em fase de aquecimento ou desaquecimento da economia. Isso explica o fato da relação de Phillips não ter sido observada na mesma intensidade por todos os trabalhos mencionados no quadro 1, pois esses trabalhos incluíram fases distintas. Um grupo mais recente de autores tem estimado a Nairu para o Brasil. Para tanto, eles partem de uma equação do tipo definida pela expressão 13. Mas, considerando a diferença entre taxa de desemprego efetiva e a Nairu, ao invés de apenas a taxa de desemprego efetiva, o formato geral da equação estimada é onde P é a taxa de inflação esperada, mi é a taxa de desemprego efetiva e mi estrela é a Nairu e V são choques inflacionários. A preocupações dos autores é como descobrir o valor de mi para a economia. No entanto, em alguns casos, como o de Costa, a estimativa da equação acima foi feita por mínimos quadrados ordinários, sem se adotar os procedimentos necessários à linearização da equação a ser estimada. Esse não é o procedimento correto para estimar a curva de Phillips modificada, pois, como se verá na seção seguinte, essa pode ter um formato não linear. A economia e a curva de Phillips no período de 1991 a 2002. Considerando o acima exposto, é esperado que não se verifique na economia brasileira uma confirmação da curva de Phillips durante um período longo de tempo. Uma vez que se verificam no Brasil períodos distintos de indexação salarial, assim como diferentes fases referentes à inflação e capacidade ociosa. No entanto, considerando apenas o período de 1991 a 2002 e trabalhando com dados em médias trimestrais, de modo a evitar as dificuldades que surgem nas defasagens de ajuste entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação, constata-se que a curva de Phillips modificada pode ser verificada na economia brasileira após o primeiro semestre de 1994, considerando o subperíodo composto pelo primeiro trimestre de 1991 ao segundo trimestre de 1994. Constata-se que as combinações entre taxa de inflação e taxa de desemprego não dão o formato tradicional da curva de Phillips modificada. Ao considerar as diferenças da taxa de desemprego e da taxa de inflação, surge ainda que, sem um bom ajustamento econométrico, um formato convencional para a curva de Phillips modificada. A regressão linear dos valores da variação percentual da taxa de inflação em relação à taxa percentual de desemprego apresenta os seguintes resultados. Delta P é igual a 2,2 menos 1,46 mi. O R quadrado deu 0,077. O F deu 0,75. O T deu menos 0,867, com um nível de significância de 40%. Número de observações, 11. Delta P é a variação percentual da taxa de inflação e M é a taxa de desemprego em porcento. Trata-se de um resultado econométrico insatisfatório. De outro lado, no subperíodo composto pelo terceiro trimestre de 1994 ao quarto trimestre de 2002, as combinações de taxa de desemprego e a taxa de inflação dão o formato esperado da curva de Phillips, enquanto as combinações de diferenças entre as variáveis não geram o formato esperado da curva de Phillips. Como ocorre em alguns meses com deflação, um ajuste deve ser feito na equação a ser estimada. A maior deflação mensal ocorreu no terceiro trimestre de 1998 e foi de 2,7% ao mês. Assim, considera-se uma série modificada da taxa de inflação, somando 3 pontos percentuais à taxa média da inflação em cada trimestre. Em seguida, regride-se essa nova série de valores de taxas de inflação em relação à taxa de desemprego. Esse procedimento é necessário, pois não é possível calcular o logaritmo de valor negativo. Esse mesmo procedimento foi originalmente utilizado por Phillips em 1958. A regressão linear dos valores da taxa de inflação em relação à taxa percentual de desemprego apresentou os seguintes resultados. Ln de P mais 3 é igual a 2,3578 menos 0,51094 ln de mi. Pode-se, portanto, concluir que em períodos de inflações mensais elevadas, há e presença de indexação, como o período do primeiro semestre de 91 ao segundo trimestre de 94, não observa o comportamento esperado do trade-off entre inflação e desemprego, representado pela curva de Phillips. Já em períodos de baixas taxas mensais de inflação e sem indexação, como o período do terceiro trimestre de 94 ao quarto trimestre de 2002, a argumentação da curva de Phillips é válida para a mensuração do patamar da taxa de inflação, mas não é válida para mensurar a aceleração da inflação. Conclusões, seção 5. O objetivo desse artigo foi analisar a aplicabilidade da curva de Phillips na interpretação da economia brasileira. As contribuições do trabalho se destacam em quatro aspectos. Primeiro, ressaltar as modificações que surgiram ao longo do tempo, em especial nos livros-textos de macroeconomia, sobre o que se entende por curva de Phillips. Segundo, ressaltar quais são os fundamentos teóricos das versões que surgiram sobre a curva de Phillips. Terceiro, analisar a literatura brasileira sobre a aplicabilidade da curva de Phillips, ressaltando as razões que surgiram para a falta de consenso sobre a validade dessa curva. E quarto, estimar a curva de Phillips para a economia brasileira em períodos de comportamentos distintos da taxa de inflação. A curva de Phillips teve, ao longo do tempo, alterada a sua definição nos livros-textos de macroeconomia. A versão original dessa curva, que prevaleceu nos livros-textos de macroeconomia até a década de 70, considerada uma relação negativa entre a taxa de desemprego e a taxa de crescimento de salários nominais, a versão modificada dessa curva passou a dominar os livros-textos de macroeconomia a partir da década de 80 e estabelece uma relação negativa entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação. A base teórica para as duas versões da curva de Phillips pode ser dada pelo modelo estático básico da síntese neoclássica. Esse modelo, por sua vez, ressalta algumas variáveis que podem impedir a verificação do formato convencional da curva de Phillips, por exemplo, a presença de indexação e de choques de oferta. Demonstrou-se no presente texto que essas outras variáveis, indexação e choque de ofertas, podem impedir, em alguns casos, a verificação do formato original da curva de Phillips. Isso provavelmente explica o fato de a curva de Phillips modificada não ter um bom ajustamento econométrico para o primeiro período do trimestre de 1991 ao segundo trimestre de 1994. Já no período compreendido pelo terceiro trimestre de 1994 ao quarto trimestre de 2002, quando a indexação foi pequena, a análise do comportamento das variáveis da taxa de desemprego e da taxa de inflação permitiram observar o formato da curva de Phillips no Brasil. Considerando a economia brasileira no período de 1991 a 2002, constata-se a existência de dois cenários diferentes a respeito das taxas mensais de inflação. No período composto pelo primeiro trimestre de 1991 ao segundo trimestre de 1994, houve vigência de altas taxas mensais de inflação e de forte indexação. Nesse período, uma versão alternativa da curva de Phillips modificada, tal como considerada por Blanchard, teve o formato esperado pela teoria, mas não apresentou resultados estatísticos bons. O segundo período, composto pelo terceiro trimestre de 1994 ao quarto trimestre de 2002, e caracterizado por taxas menores de inflações mensais e redução do processo de indexação, apresentou o formato esperado para a curva de Phillips modificada. No entanto, o valor obtido do R2 indica que outras variáveis também determinaram as taxas de inflações mensais nesse período. Pode-se, portanto, concluir que é válida a aplicação da curva de Phillips na interpretação de parte do processo inflacionário do Brasil no período de julho de 1994 até dezembro de 2002.